Ora, boa tarde, bem-vindos a mais um Volt Live, estas conversas sobre mobilidade elétrica que temos às quartas-feiras, e hoje tenho aqui o Pedro e o Manuel, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, porque hoje temos aqui um tema que é importante para utilizadores, que é a evolução dos preços, e há aqui umas questões, e hoje, a sério, hoje vou ficar a ouvir, porque eu tenho aqui estas questões relacionadas como é que os tarifários são criados, confesso que ultrapassam-me bastante. E até ouvi quando se ouve falar em taxas negativas, que acho que é um tema que se pode lançar já para as pessoas ficarem, podem ficar a pensar nisto, como é que há uma taxa que pode fazer baixar o preço em vez de subir, que é parece contraditório, a ideia é que nós temos taxa, é sempre para subir, e portanto é um assunto que faz todo o sentido falarmos agora. Estamos a acabar o ano, como é que podemos prever que será 2023 em termos de carregamentos, dos custos de carregamento de veículos elétricos? Quem é que quer começar? Como eu disse, eu só vou ouvir. E fazer perguntas parvas. E fazer
Olha,
perguntas parvas.
só um ponto prévio que é, não nos percam, porque nós vamos tentar ser o mais simples possível, ok? Tentar mesmo aqui
Sim,
fazer umas coisas
vamos a isto. Há aqui um
força.
PDF,
Vamos
faz
a
lá.
isto.
Sim, antes de mais, não é uma taxa, é uma tarifa.
Tarifa,
Pronto.
pronto.
E talvez por isso é que possa ser negativa.
Sim.
Pronto, aqui, começando pelo princípio, a energia em Portugal. Eu diria que no resto da Europa também tem várias partes. Só uma delas é que a energia por si, não é? Tem as outras partes, tem a tarifa de acesso às redes, como o nome diz,
O
seria para
custo, não é?
aceder
O custo que nós pagamos só uma parte daquela energia.
para aceder, sim, exatamente. Outra parte é para aceder à rede de eletricidade, que é a rede elétrica de serviço público. Portanto, é uma rede pública. Pública está concessionada, mas é de serviço público. E para aceder a essa rede de eletricidade, temos que pagar um valor, porque ela tem custo de manutenção, de instalação, isso tudo.
Exato.
Só que essa tarifa de acesso às redes tem muitas parcelas. Penso que terá várias dezenas de parcelas, sendo só uma delas
Atenção,
o uso.
e não estamos a falar, para que fique claro, especificamente dos carregamentos para veículos elétricos. Estamos a falar
Não, isto
de
é
energia
geral,
elétrica em
sim.
geral. Sim, isso é
Exatamente, sim.
geral.
Isto é
Sim.
geral, tanto para veículos elétricos
Pagamos
como
lá em
geral.
casa, ou na empresa, ou o que seja.
Em tudo, sim. Já agora, na parte dos veículos elétricos, pagamos também a tal tarifa EGME, a GME, a MOVIE, pelo uso do sistema da MOVIE, que faz a gestão dos carregamentos. Mas essa é a única parte que é diferente. Tudo o resto é igual. Então, essa tarifa de acesso às redes, temos que pagar, além do uso das redes, também uma série de outras coisas. Eu penso que há um slide que tem uma lista.
Manel, mas vamos porque, Sérgio, não te esqueças que a maior parte das pessoas depois não está a ver as imagens.
Exatamente,
E, portanto, a
portanto,
primeira
exato.
imagem que nós temos é o que é que compõe uma tarifa de um comercializador de energia para a mobilidade elétrica. E convém já dizer que há muitos comercializadores que já englobam tudo isto. E, portanto, não é uma soma de parcelas, nós já temos um valor global.
Sim, essa parte é importante. Sim, o valor final não tem que discriminar. Isto é apenas a estrutura de
Exatamente.
custos
É para nós percebermos
como é que o preço é
como é que
formado.
está. Sim,
E,
exatamente.
portanto, nós temos aqui um slide que mostra
Mas
que
voltando um
a.
bocadinho atrás, desculpa, como o Manel disse uma coisa
Diz-me,
importante, que é a taxa. Porque nas redes sociais, sobretudo, há muito aquela. Muita gente usa a expressão taxas e taxinhas relativamente ao carregamento de veículos elétricos, especificamente. Mas o que o Manel estava a dizer há bocado é que as taxas e taxinhas são iguais para todos, excepto aquela específica.
a
É
única que
isso?
é diferente. A única que é
É a
diferente
única que é.
é a tarifa GME. Tudo o
Ou
resto
seja,
é
veja.
igual. É energia, a TAR, a tarifa GME e depois o IVA que aplica-se
Sim.
sobre
E
tudo.
o IEC. E o IEC, não
E
nos
sim, o
podemos
IEC.
esquecer.
Sim.
Passamos
Que é o
sempre
valor tão
falar
baixo
dele.
que acabamos por nos esquecer, não é? Que é
Por esquecer.
0,1 cêntimos por quilowatt-hora. Sim. É um imposto
Mas que
social.
é
Sim.
importante porque é um
Voltamos.
imposto que pertence aos mesmos dos produtos petrolíferos. E, portanto, quando nós dizemos que depois vem aí um imposto porque para poupar, para compensar aquilo que se vai perder na gasolina, esse imposto já existe, já está incluído na eletricidade, não é? Poderá
Ok,
haver
sim.
recebido, se lá por aí.
Sim, mas tem um valor muito reduzido atualmente,
Muito
sim.
reduzido.
Mas não
Aquilo que o
temos a.
slide nos mostra é o valor da energia, é o valor, portanto, os componentes que o comercializador de energia para a mobilidade elétrica nos cobra. É a energia em si, é a TAR, a tarifa de acesso às redes, é a tal tarifa da entidade gestora de mobilidade elétrica, a nossa MOBIE, e depois os impostos, que é o tal IEC e o IVA.
E o único valor que difere da energia que nós pagamos em casa, se estão a explicar, é o tal...
É da tarifa.
Sim, não exatamente, porque o valor da TAR, da tal tarifa de acesso às redes, é diferente entre a mobilidade elétrica e a geral.
É diferente, mas existe. No fundo, ou seja, aquela expressão que se diz muitas, que se vê muitas vezes escrita, taxas e taxinhas para a mobilidade elétrica, não é verdade, porque só há uma.
Não é verdade, não. É só uma que é específica.
Sim. E, inclusivamente, isto não é em Portugal, como estávamos a dizer há pouco, isto não é uma questão de Portugal, sim, isto é uma questão de sistema elétrico, mundial não iria tão longe, mas pelo menos o europeu é estas bases que funcionam em todos os países. Okay.
Muito bem.
Não estamos aqui a inventar nada. A primeira coisa, Manuel, que nós talvez devêssemos explicar é que aparece aqui que nós temos uma tarifa de acesso a redes de mobilidade elétrica de MT, média tensão, e de BT. Ora, e aí é que é o slide seguinte, explica lá porque é que nós temos aqui o média tensão e o baixa tensão que tanto ouvimos falar. Sim. E o que é isso?
Isto, mais uma vez, é uma tarifa que é cobrada ao SEM. Ele não é obrigado a discriminar o porquê do valor ser diferente.
O operador que nós contratamos, o nosso operador que nós escolhemos para pagar os carregamentos é o SEM, não é?
Neste caso é o SEM, sim.
O valor que ele apresenta engloba isto tudo, não é?
Pode não englobar, ou pode discriminar, mas não é obrigado a discriminar.
Mas a fatura está lá tudo. De uma maneira ou de outra nós pagamos.
Sim, e ele é obrigado, penso eu, a indicar o valor global da tarifa de acesso às redes.
Exato.
Mas não a discriminar, o valor é para média tensão, baixa tensão, fora de vazio, não. É um valor final global. Mas então, porquê é que temos duas tarifas de acesso às redes? Em média e em baixa tensão. A razão é simples, porque há postos que estão ligados na rede de baixa tensão, e esses pagam a tarifa dessas redes de baixa tensão, e há outros que estão ligados em média tensão. O que é que significa quando estão ligados em média tensão? Não estão a usar a infraestrutura de rede de baixa tensão. E por isso não é necessário estar o operador dessa rede de baixa tensão a ser ressarcido pelo uso da rede, porque ela de facto não está a ser usada. É só essa razão, e por isso é que essa tarifa de acesso às redes de média tensão é mais baixa que a de baixa tensão.
Ok, pode parecer contraditório, não é? Porque estamos a pensar baixa tensão, deve ser uma tarifa mais baixa, mas assim é mais fácil perceber. Para simplificar, um acesso a baixa tensão é como nós temos em casa normalmente, não é? Temos
exatamente,
a rede normal de eletricidade, vamos simplificar, e as de média tensão são ligações que estão mais próximas da rede alta, da rede de distribuição. Portanto,
Exatamente.
Okay. E aquilo que temos também na mobilidade elétrica é que, regra geral, quando temos um posto, utiliza-se a baixa tensão. Quando é um hub, aí já vamos para a média tensão. Isto é uma regra geral?
Sim, geral. Embora, por exemplo, mas depende, porque há postos que estão, por exemplo, em centros comerciais, e aí há um PT, que é o do centro comercial, e ele vai-se ligar ao PT, portanto, não paga a tarifa dessas redes de baixa tensão. Paga a de média.
Sim.
Portanto, esta primeira parte que é...
Não tem necessariamente a ver, porque é claro também que seja o carregador, seja um posto ultra, um posto rápido ou não rápido, ou normal.
Não tem a ver com a forma como ele está ligado. Ou
seja, mesmo um posto sendo rápido pode estar ligado à rede de baixa tensão, apesar de ser rápido.
Há postos, como estava a dizer, em centros comerciais, que são postos de normais, não é? E em AC, têm a tarifa de média tensão. Exatamente.
Pois, portanto, isto explica porque é que há duas tarifas de acesso à rede. Depois a próxima coisa que nós devíamos dizer é que ainda existe, no primeiro slide, Sérgio, temos aí algo que nós vamos passar por cima, que é o trihorário. Todos nós estamos habituados, quando escolhemos o nosso comercializador, ele diz-nos que podemos escolher a tarifa bihorária. No início havia muito isso, diziam lá para escolhermos a tarifa que queríamos. Hoje as tarifas trihorárias foram praticamente abandonadas. Eu julgo que não há nenhum SEM que nos cobre assim.
E mais uma vez, o SEM não é obrigado a dizer se é bihorário ou trihorário ou como é que cobra a eletricidade. Ele faz como quiser. Agora, ele tem que pagar essas tarifas ao sistema elétrico depois. É, exatamente. Por exemplo, agora, nós temos SEMs que têm tarifa simples, na verdade.
Sim.
Em que cobram sempre o mesmo valor de eletricidade, seja a que hora do dia for. E ele, claro que ele vai ter que pagar durante as horas fora de vazio, a tarde fora de vazio, e nas horas de vazio, a tarde de vazio.
Exatamente.
Mas isso é com ele, faz uma média, não é? E dá uma tarifa mais simples.
E depois apresenta o valor ao cliente.
Sim. E agora vamos entrar na parte que, nesta mágica, que é termos tarifas de acesso a redes que são negativas. Portanto, que por cada kilowatt que nós consumimos, recebemos dinheiro e não pagamos ao Estado. E o Manel fica com essa função de explicar, tentar explicar
porque é que isso acontece. Essa parte aqui é estranhíssima. Porque é que, sim.
Com mas este... no fim é muito simples. É estranho, mas acaba por ser
mas entranha-se.
Mas o conceito elementar, não é? Porque é que uma tarifa há de ser negativa? Como é que, por que razão que isso pode acontecer?
Bom, nós tivemos reuniões com a ERZ, onde isso nos foi explicado. Penso que teremos percebido mais ou menos a razão pela qual
são negativos. Não é fácil, não é fácil.
Não é fácil. A razão, ao que nós podemos apurar, e penso que seja mesmo isso, porque faz sentido, é que existem contratos de aquisição de energia, especialmente nas renováveis, que têm um preço máximo definido. Ou um preço final fixo, ou um preço máximo.
Sim.
E esse preço tem estado, ultimamente, muito abaixo do preço do mercado. O preço do mercado da eletricidade, vemos que anda à volta dos 20, 30 cêntimos por quilowatt. Agora está um bocadinho mais baixo porque tem chovido, não é?
Sim.
Chovido e vento. Mas tem andado pelos 20, 30 cêntimos por quilowatt hora, às vezes até mais alto.
Até mais, sim.
Pronto. E esses contratos têm preços bastante mais baixos que isso. Portanto, estamos a falar, foram feitos na altura em que o preço da eletricidade andava à volta dos 5, 10 cêntimos por quilowatt hora. Isso no preço do mercado grossista, não é o preço final.
Sim. Sim, é? Estamos a falar do preço junto ao produtor.
Exatamente. E esse preço, como dizem, esse preço máximo, esses produtores são na mesma obrigados a venderem em mercado a sua eletricidade. Ao preço de mercado na hora, que existe naquela hora. O que é que acontece? Eles vão receber um valor muito superior àquele que tinham contratado como valor máximo. E esse valor tem que ser devolvido. Portanto, eles vão ter que devolver esse valor ao sistema elétrico. Ao devolver esse valor ao sistema elétrico, fica um excedente de dinheiro que depois tem que ser distribuído de alguma maneira. Podia ser, por exemplo, utilizado para abater o déficit tarifário.
Sim.
Por exemplo. E foi feito, penso eu. Porque eu não tive a oportunidade de ver este ano o relatório da ERZ. Mas tem havido um acelerar
sim, parte dele tem havido, sim.
Em abater ao déficit tarifário. Mas mesmo assim, sobrou muito, porque o valor era tão grande, sobrou muito dinheiro.
Portanto, estamos aqui numa situação estranha em que, pelo preço de eletricidade, pelo preço de produção de energia elétrica está tão alto, acaba por ser necessário...
devolver dinheiro... Yeah. ao sistema porque havia contratos a preço fixo ou preço máximo.
Eu tento explicar-te isto com um caso prático. O Estado, portanto, fez um contrato com um produtor de energia solar, com uma quinta de energia solar, e disse-lhe assim: olha, constróis a quinta de energia solar e toda a energia que produzires aí, eu garanto que a vendes a 10 cêntimos.
Sim, concursos públicos.
Se fores ao mercado. Sim. Ok, a 10 cêntimos. Se fores ao mercado e só conseguires vender a 0,2 cêntimos por cada quilowatt que forneceres, eu pago. Ok?
Sim.
Eu dou-te esse dinheiro. E o
criou os tais déficits tarifários.
Que é o tal que cria os déficits tarifários. O que é que acontece nesta altura? O produtor vai ao mercado e em vez de vender aos 10 cêntimos que tem contratado com o Estado, acaba por vender a 15 ou a 20 cêntimos.
Sim.
Portanto, todo esse excedente, como o Manuel dizia, tem que ser devolvido ao sistema tarifário. E ele é de tal forma grande que compensa todas as outras parcelas da composição da TAR. Os custos da rede, os custos da tarifa social. Nós temos aí um slide que mostra tudo, mas é melhor só passarmos por cima dele. Nem vamos descrever tudo o que aí está, porque o tal déficit tarifário... isto tem um nome técnico, que são isso que está, esses cheques, que o custo de interesse económico geral.
Sim.
Pronto, e é aí que estão carregados tudo isto que nós estivemos a falar. Mas de uma forma prática é isto que cria uma TAR negativa. É esta situação. Portanto, é isto, Manel? É mais ou menos assim, não é?
Mas simplifica, não seja assim.
Sim, porque é negativa, porque esse valor a devolver é tão grande que depois ultrapassa largamente o custo que temos para usar a rede em si. E os outros custos todos, porque aquela lista que tinha naquele slide eram muitos mais custos, não é?
Sim, exatamente.
Por exemplo, um importante, que é as garantias de potência. Existem aquelas centrais que estão só de prevenção, a trabalhar ao mínimo, só para quando é preciso picos de potência entrarem.
Sim.
E muitas outras coisas.
Era aquilo que nós falávamos aqui antes de entrar, é quando um camião, quando um semi decidir carregar em Portugal, não é? E de um momento para o outro fizeram um megawatt, pedir um megawatt ao sistema, lá entra a garantia de potência.
Exatamente. Alguém
tem que estar à espera que isso aconteça.
Porque a eletricidade tem que ser produzida no momento em que é consumida. Não, a rede não armazena eletricidade.
Exatamente. Ok, pronto, já percebemos como é que a TAR pode ser negativa. Basicamente tem a ver com valores.
Soluções de dinheiro à rede. Exatamente. Soluções de dinheiro ao sistema.
Por estarem a cobrar acima do custo que tinha sido contratado, provavelmente em concurso público. E, portanto, tem esse resultado. Até porque eu lembro-me que já houve concursos públicos em que o preço contratado chegou a ser negativo, inclusivamente, que é uma coisa estranhíssima. Portanto, também aí.
Pois, negativo não sei, mas praticamente zero, no caso do solar, sim.
Sim, no solar quase zero. Está bem. E depois, vamos
então,
a isto.
Nós já resolvemos aí o problema da TAR.
Sim.
E agora podemos falar da tarifa EGM, que também. Aquilo que aconteceu a semana passada foi que a ERS, portanto, a entidade reguladora, publicou as tarifas de acesso à rede e a tarifa para a entidade gestora da mobilidade elétrica.
Ok.
E o que acontece com a tarifa da entidade é este valor que estamos aqui, portanto, para 2023. Ele passa a ser de 0,2608, é uma redução de 18% para 2022. O que acontece, e o Manel aí é que nos vai explicar melhor, é que
sempre o Manel.
Manel explica as coisas difíceis, eu falo. Nós temos lutado imenso para que este valor deixe de ser por sessão de carregamento, né? Portanto, este valor está por sessão de carregamento. Uhum. E,
portanto, estamos a falar de 26 cêntimos, não é?
Por cada sessão de carregamento.
Por cada sessão de carregamento.
Não, é mais, porque isto é cobrado tanto aos OPCs como aos SEMs. Portanto, é o dobro. Se ambos cobrarem. Este valor, mais uma vez, eles não são obrigados a refletir este valor nas faturas. Exatamente. Isto é um custo para eles.
Um custo para quem? Para os operadores e para os postos e para os
SEMs. É um custo pelo uso dos sistemas da EGM, da MOBIE. E a ERS, como disse o Pedro, optou por colocar este valor num custo por cada sessão, por cada carregamento. Isto está vertido no regulamento da mobilidade elétrica e tem mesmo que ser assim.
Exatamente, eu seria mais justo isto. Não foi a ERS que decidiu, até porque a ERS, por aquilo que nós sabemos, e o Conselho Tarifário que ajuda a ERS, está totalmente contra. Nós brincávamos há pouco, eu e o Manuel, num telefonema, de que isto é tipo aquelas, agora está muito na moda, encontra-se um grupo de amigos, dizemos, vamos jantar, vamos combinar o jantar. E toda a gente diz que sim, vamos fazer o jantar, mas depois ninguém faz, o jantar não se faz nunca, não se realiza. Sim. E é isso que acontece aqui um bocadinho com esta tarifa da entidade gestora da mobilidade elétrica, da MOBIE, ser por sessão de carregamento. Toda a gente, Manel, corrijo-me se eu estiver errado, mas eu não conheço ninguém aqui no setor que queira que isto seja por sessão de carregamento.
Isso, sim. No setor, ou seja, SEMs, utilizadores, a própria MOBIE.
MOBIE, a própria ERS, o Conselho Tarifário, que já várias vezes...
Não, o Conselho Tarifário, sim, é verdade.
Alguém tem que querer, porque senão não
quem agora... Quem quer, quem, eu não tenho a certeza, porque não fui consultar... a proposta do RME, porque isso foi discutido nessa altura. Mas quem propôs isto foi a ERS, certamente.
No início, exato.
E argumentou... E o argumento que a ERS dá é que fazendo um custo por cada sessão é aquele que reflete mais o uso da rede da MOBIE. Ok? Eu até acabo por discordar. Nesse caso até fazia mais sentido, se calhar, o tempo e não tanto de cada sessão, porque estão a falar de transferência de dados, não é? Não é nada muito relevante. A MOBIE numa sessão, não é só o início da sessão que tem de dados, também durante toda a sessão, não sei se é de minuto a minuto, sim, ou com um período fixo, vai recebendo dados.
Mas nas telecomunicações há muito esse conceito, que o processo de estabelecimento da ligação é que tem um custo. E depois não importa muito...
Certo, mas isso já deve vir isso deve vir da altura em que as chamadas era preciso alguém tirar uns fios e ligar uns aos outros.
Sim, mas mesmo agora teve o custo de comutação, ou seja, de estabelecer a conexão, mesmo acontecendo uma rede totalmente digital... há muita gente a falar disso, até se fala disso, até por outras razões que eu assisto, redes sociais e os custos energéticos associados, e não só, e os custos os custos de um post no Twitter, não interessa se o post for grande, que são dados, não é? Ou no Facebook, interessa mais o momento em que, o momento em que faz a autenticação do utilizador e por aí fora.
Mas, sim, isso é uma discussão um bocado, sim, mas aí eu até percebo a razão, porque são poucos dados, mas quando são mais dados, isso já não é verdade.
O principal problema disto ser por sessão é que isto tem uma incidência muito grande para os carregamentos de baixas potências, de
pouca energia.
E isso é que... destrói aqui um bocadinho esta ideia de que deveria ser processão.
É penalizador quando se carrega pouco e disponibilizador quando se carrega muito.
E é contra aquele conceito do carregamento da oportunidade, em que eu vou ao supermercado e estou lá meia hora, tenho que fazer um carregamento em AC.
Para carregar.
Só que assim pago mais da sessão do que pago da energia, não é? Porque para pagar 50 e tal cêntimos só por uma sessão, isso custa mais do que um ou dois kWh que vou colocar nessa meia hora.
E por isso é que... Mas parece haver um consenso e isto vai trocar.
Há um consenso.
Como o Manuel diz, está no regulamento, não é? No regulamento da mobilidade elétrica. E chegaram-nos a explicar porque é que não foi alterado ainda o regulamento da mobilidade elétrica, porque isso já poderia ter sido, não é?
Eles querem fazer uma revisão, uma consulta pública para a revisão da lado elétrica, mas estão a aguardar agora, porque há algumas questões do novo regulamento europeu, o AFIR, que entra em vigor, que ainda não foi aprovado, e o Pedro saberá melhor falar sobre isso, e quando for aprovado, vão fazer uma proposta de alteração ao RME para estar de acordo com o AFIR. E esperamos que essa situação seja resolvida para ir de encontro àquilo que todos queremos.
Isto hoje é pesado. Isto hoje é uma conversa pesada. Só a FIR.
Não, vamos já transformar isto. Vocês sabem que eu adoro falar
sobre isso. Mas há aqui uma questão que é. Voltando para o que comentou, o Miguel Simão, salvo erro. Não estou aqui a mostrar os comentários, mas a taxa de contradissenso faria muito mais sentido o OPC pagar uma licença mensal e pronto. Pois, um género de flat rate para os postos. Sim.
Repara, por exemplo, o DPC, que na prática somos nós que somos o OPC daquele posto, ali, não é?
Paga por dia. Pedro, o DPC, que na prática somos nós o OPC.
O detentor de posto de carregamento, não é? Já não paga por sessão, já paga uma tarifa por dia. Pois. Né? Portanto, já vai um bocadinho de encontro.
Sim, é diferente. Mas a questão eu penso que não é assim por uma razão simples. É que nesse caso os operadores com muitos postos seriam beneficiados em relação aos operadores com poucos postos.
Mais uma razão para os operadores estarem muitos.
Ou então teriam que pagar um valor por posto. Pronto, nesse caso, os que têm muitos
postos. Aliás, os que têm muita prestação, porque numa estação podemos imaginar que há só um acesso de dados, portanto, até poderia ser prestação.
O que aconteceria é que. Os que têm um posto com mais utilização seriam beneficiados em relação àqueles que têm postos com menos utilização em locais mais remotos. Isto é que muito dá trade-off, não é?
É muito. E não se esqueçam que cada operação realmente para a EGM, realmente para a MOBIE, significa um trabalho. Significa...
Eles têm que ser ressarcidos de alguma maneira.
Têm que ser ressarcidos de alguma forma. Também é importante dizer... Eu terminava dizendo que esse é um ponto que está resolvido, portanto... numa próxima alteração do regulamento da mobilidade elétrica, por aquilo que sabemos, vai mesmo ser alterado para pagamento por quilowatt-hora. e portanto essa, isso está.
Mas
isso
tudo está isto feito. Para dizer que em 2023 vamos ter.
Pronto, energia. Exatamente.
Isso aqui eu ainda só acabava esta questão da tarifa da MOBIE, da tarifa da Entidade Gestora de Mobilidade Elétrica, a dizer que ela desce 18%. E porquê é que desce 18%? Porque há mais carregamentos e, portanto, a tendência vai continuar a ser a descer.
Sim. Nós não temos acesso à explicação da ERZ, é isso. Eu não consegui ver, porque o ano passado havia um slide da ERZ onde explicava os custos, os valores e porque é que era aquele valor. E não vimos este ano. Mas para baixar, certamente foi porque o uso da rede foi muito superior ao ano anterior. Uhum. Mas eu penso que terá sido mais superior do que essa queda de 18%. Por isso, os custos também devem ter aumentado, exatamente. Não sei se são custos de investimento, do que é que são, mas devem ter aumentado.
O que não agrada, não é? O que não nos agrada. Não.
Claro. Mas não, então, não percebemos em quê.
Exatamente.
Não há motivos para isso, não é? É carregar nos botões. Dizemos nós.
E para 2023? Ninguém, aliás, eu acho giro, porque prever alguma coisa na época em que vivemos é de loucos. Não consigo prever coisa nenhuma, porque isto não é tudo tão depressa, mas enfim, vamos perceber tendências.
Aí é o slide. O que é que nós acabámos de dizer? Nós acabámos de dizer que as tarifas de acesso à rede passaram a ser negativas, portanto baixaram. Sim. A tarifa da entidade gestora da mobilidade elétrica baixou. Os impostos, tanto o IEC como o IVA, que eu saiba, não se alteraram. Mas a primeira tarifa que nós tivemos para 2023 foi a da EDP e ela para a mobilidade elétrica subiu 37,8%.
Exatamente.
E agora eu deixo o Manel tentar explicar porque é que isso aconteceu. Sou muito simpático.
Aquela
parcela da energia, não é? Mas...
Ora bem, eu não sou da EDP, por isso não tenho acesso ao racional deles. Mas também.
Mas a justificação básica é que sabe, é porque os custos está mais caro produzir energia elétrica.
Exatamente, os custos está mais caro produzir energia elétrica e o custo no mercado está mais alto. E além disso, pelo que nós também podemos apurar, os SEMs têm que pagar o custo do ajuste de nível. Sim. Daquela coisa que também é muito difícil de explicar, que tem a ver com o uso do gás natural para produzir eletricidade.
Sim.
Sim. E por isso, achamos que essa é a razão pela qual a EDP pôs um preço tão alto, tanto da parte do ajuste de nível, tal como... Com uma parte do aumento da eletricidade, apesar das tarifas de acesso às redes serem muito negativas, que vão subtrair a esse valor.
Sim. Isto é uma verdade para o mercado de energia em geral, não é específico da mobilidade elétrica.
Exatamente, isto é mercado em geral, e sabemos que no mercado de energia em geral também acontece isso, exatamente. Sim,
portanto, nós acabámos de não falar quais são os valores das tarifas de acesso à rede negativas, estamos a falar de 11 cêntimos negativo
por quilowatt-hora.
E 6 cêntimos de quilowatt-hora, são mesmo muito negativos.
Aliás, há uma questão importante, são tão negativas... que foi discutido no parecer do Conselho Tarifário da ERZ, o que fazer no caso do valor final do utilizador ser negativo. Ou seja, imaginamos que a eletricidade...
Uma fatura de eletricidade negativa em casa, o que é que iria acontecer?
Que era 10 cêntimos o custo da energia e depois tinham que devolver-nos 11 cêntimos de tarde.
Este gráfico tem um bocado... Este gráfico mostra...
A evolução da tarifa de acesso às redes da mobilidade elétrica ao longo dos anos. Sim.
Portanto, em 2023, tirando a questão do fora do vazio, é isso? Da ponta, desculpem. Em ponta,
em ponta.
Em ponta, exatamente.
Sim. Em ponta, que é aquela coisa que não é usada, a ponta.
É menos do que menos 10 cêntimos. Portanto, é que está
sim, é 11 cêntimos, sim. É 11 cêntimos de quilowatt-hora.
10 quilowatt-hora, na ordem dos 20, 30, 11 é muito, não é?
Exatamente. É isso.
Mas a questão é que... Poderiam, eu penso que todos os fornecedores de eletricidade, tanto a moda elétrica como no regime geral, terão alterado os seus contratos agora para 2023. Eu pelo menos recebi de todos os contratos que tinha alteração. Mas tem um que, se mantivesse as condições, iria ser negativo. Ou seja, eu iria-me pagar para eu consumir eletricidade.
Para carregar o carro.
E estavas a dizer que foi discutido no Conselho Tarifário o que fazer...
O que fazer nessa situação. E a proposta... E havia uma proposta que era ficar em crédito, ou seja, o SEM ou o CSE, no caso de nossas casas, iria ficar, cobrávamos a 0€, ou seja, nós pagávamos 0€ pela eletricidade e ficávamos com esse crédito para usar quando voltasse a ser positivo.
Quando voltasse a ser positivo. Parece que infelizmente não foi à frente.
Isto não foi para a frente.
Negativas, não é? Mas ninguém teve juros negativos no crédito à habitação, apesar das taxas terem estado negativas, não é?
Sim, é verdade.
Faz lembrar um bocado esta...
Sim, é lógico que é essa, mas isso não foi aprovado. Portanto,
isso não foi aprovado, infelizmente.
Poderia ser mesmo negativo caso haja algum contrato que tivesse lá escrito que tinha que ser em vigor ainda em 2023 e que tinha penalizações, portanto, eles não podiam alterar o contrato. E nesse caso, se isso existir, eles têm que devolver esse dinheiro ao cliente.
Ok. Pode haver umas situações muito esquisitas. Faturas muito estranhas no próximo ano.
Sim, mas infelizmente nós não, a subida da energia, não é, que temos naquele quadro vai absorver a tarifa.
Porque uma coisa, como explicar, aquilo que eu percebi, como explicaram no início, uma coisa está ligada à outra. As taxas são negativas porque o custo de energia está muito alto.
Exatamente.
E, portanto, uma coisa acaba sempre
por... É isso, só que há aqueles contratos de aquisição de energia de vários anos, não é? Tipo, pois. O governo, quando contrata energia para os seus serviços, não é só por um ano. Faz um concurso público durante os próximos 4, 5 anos. É uma determinada tarifa. Se calhar o governo, em alguns desses contratos, vai receber dinheiro, não sei.
e ainda temos todos aqueles comercializadores, não é? Que também agora, compram fora de mercado, não é?
O Paulo Ramos Almeida, que nós conhecemos aqui de outros, e o Pedro, pelo menos, de outras coisas. O grande promotor do campeonato de Portugal de Novas Energias. Pergunta aqui, a produção, e se a produção está mais cara, e então com as hidráulicas quase a 100% podemos esperar uma redução de custos? Esta pergunta até faz aqui acrescentando aqui qualquer coisa, que é, a TAR, pelo que foi indicado, é anunciada para o próximo ano todo, não é? Imagina agora, sim, de repente, a produção de energia, o custo de produção de energia...
Ela pode ser alterada. Ela pode... E este ano foi alterada, por exemplo.
Este ano foi alterada, exatamente. Okay. Em julho pode ser alterada.
Sim, exatamente. Por isso.
Foi a primeira vez que entrou em negativo, salvo erro, mas não foi em julho.
Agora, sim. Por alguma razão, nós estamos numa fase em que está a chover, e portanto, como ainda há pouco, o Manuel acho que disse logo no início, estamos neste momento, se calhar, com alguma produção, em termos de custos, estão a baixar. E portanto, os custos baixarem agora, por outras razões, embora a guerra está a durar, e temos aqui uma série de coisas que estão a acontecer. Contradizem um bocado isso, né? Portanto, a tendência, se calhar, é mesmo para aumentar o custo de energia, ou pelo menos para manter alto, mas os custos neste momento estão baixos, portanto, é possível que os custos baixem bastante e se a TAR não for corrigida logo,
eles estão de forma baixos.
Mas...
deixa-me só dizer isto, Manuel, o mercado ibérico, há dois dias, o custo da eletricidade foi zero.
Durante algumas horas, sim.
Durante algumas horas.
O Richard Lopes estava a dizer que o preço para amanhã no mercado é de 52€ megawatt-hora.
52, mas...
O Bel foi de 48,
sim. 48 cêntimos para o justo nível. Não vamos entrar por aí, porque senão o programa fica ainda mais pesado, mas aquilo que acontece é que a produção, como dizia o Paulo, de hídrica, solar e eólica foi tão grande naquele dia que todos os produtores, com medo de não venderem a sua energia, ou propuseram a preço zero no mercado. E esses produtores, essa energia que entrou no mercado a preço zero, foi suficiente para cobrir todas toda a procura durante várias horas no mercado.
Sim, até porque as eólicas têm que injetar na rede a eletricidade.
Na rede, sim.
Não é hipótese.
E isto não vai acontecer porque, sempre.
Há aqui soluções diferentes de em outros países, mas não é tanto países, é mais áreas quase do globo em que há uma relação mais direta entre o preço da produção e o preço que se paga. Cá, pelo aquilo que foi explicado, os déficits tarifários, subsídios para as renováveis, tudo isso criou aqui um monstro que torna-se muito difícil de se perceber. Como é que o preço final é feito?
Mas estes déficits tarifários existem em todo lado. Também é mais ou menos o mesmo sistema. O que acontece de uma forma geral é que a eletricidade é comprada, ou seja, o valor do dia é pelo preço do último componente a entrar no mercado. Isto é muito simples.
O mais caro.
É o mais caro. Portanto, se nós não tivermos energia suficiente para o último quilowatt que é necessário naquele minuto, o sistema vai abaixo. Não é? Portanto, porque nós entra em creche, vemos aí as linhas a arder. E, portanto, os produtores chegam ao mercado e dizem, olha, eu vendo a 1 cêntimo, eu vendo a 2, eu vendo a 3, eu vendo a 5. Vai subindo o preço até ao mais caro. E quando chegas, digamos que o último preço a ser comprado foi de 10 cêntimos, todos recebem a 10 cêntimos.
Sim, okay? Isso faz sentido.
E isto faz algum sentido. Agora, o que acontece, Manel, agora explicas tu, é quando entramos com o gás, e o que é o ajuste Mibel? O ajuste Mibel tira... Eu não devia ter entrado por aqui. O ajuste agora... Mibel, o ajuste Mibel tira o gás desta equação. Ou seja, não, o gás...
Limita o preço do gás, na verdade.
Limita,
não é?
O preço do gás. Sim, o é gás isso, já isso. Não entra nessa equação. O do gás vai custar 20 cêntimos, mas não é esse que define o preço do mercado. Ok? E, portanto, é isso
que o ajuste... Não. Na verdade, o que muitas vezes o que define o preço do mercado é esse tal limite do gás, não é? Ele vai entrar com aquele limite.
Com aquele limite.
Como o limite espécie... ser mais alto que o valor mais alto anterior.
Exatamente, é isso. Okay. Mas...
Mas o gás
está caro. O gás está muito caro. Então o que é que acontece? Tem que depois devolver esse dinheiro, esse produtor de gás, pelo custo que tiveram na aquisição do gás. Por isso é que há o tal ajuste Mibel, que é para compensar isso. Mas esse valor é menor do que se pudéssemos pagar toda a eletricidade, incluindo a que não é gás, ao preço do gás.
Sim.
É uma fórmula muito...
Isto
não é fácil, o mercado elétrico, o sistema energético não é fácil, mas é muito interessante, é muito interessante para quem vai estudando as coisas assim um bocadinho, e o que é certo é que resulta, porque...
Foi bem pensado.
O Richard pode nos dizer...
Não temos blackouts e temos a necessidade a funcionar e temos...
Exatamente, já não é muito...
Não, mas, e temos preços muito abaixo do resto da Europa, atenção.
Era isso que eu ia dizer. O Richard estava a dizer que para amanhã são 52, em Portugal e Espanha, e poderá-nos dizer quanto é que é para a França, para a Alemanha, são... Eu arriscaria dizer que é no mínimo 150, três vezes mais.
França, no entanto, né? França tem casas...
Tem,
dos problemas.
Mas não...
Não. Um dos problemas é que o nuclear também está em
manutenção. Não é isso. Está muito em manutenção. E por isso não consegue suprir todas as necessidades. Tem que entrar o gás e, mais uma vez, como é o preço do último a entrar, o custo é muito elevado.
Okay. Mas eles vão fazer o mesmo que nós fizemos em Portugal. Olha, e nós perdemos aqui, que é voltar àquilo que estávamos a falar e, portanto, dizer que a tarifa da EDP, que foi o primeiro a anunciar, subiu efetivamente 37,8%. Nós vamos ter que saber muito bem porque é que isto subiu 37,8%.
E temos notícias dos outros?
Não temos. Eu, pelo menos, não tenho. Manuel, já tens de mais algum? Não. Ainda não. Até quando entrámos aqui às 6 horas, nenhum outro tinha anunciado. E não tem todos.
A posição que tem no mercado acaba por influenciar muito, não é?
Eu lançava aqui, se tu achas que a EDP lançou isto logo assim muito rapidamente para ver se os outros vão atrás?
Estamos agora a entrar no acho que...
Coisa dessas, não.
Eu acho que sim.
Eu também acho que sim, mas não é obrigatório. Não
é, mas com a antecipação... Que leva a essa conclusão, não é? Anteciparam, não havia, a EDP não tinha nenhuma obrigação de anunciar tão cedo este
eu penso valor, que, ou não? Para entrar no dia 1 de janeiro, penso que tinham pelo menos 15 dias de antecedência, não é? Que é o que penso que está no
Entra no dia 3. Entra no dia 3. A verdade.
O que significa que os outros não vão ter um aumento porque não anunciaram. Pelo menos durante os
primeiros dias. Eu penso que sim, que há um período mínimo de aviso, que é para a pessoa poder mudar de contrato. Eu acho que isso está na lei geral dos contratos.
A EDP, na verdade, a EDP não anuncia, ou seja, o tempo que a EDP teve para reagir não é verdadeiramente o da publicação da ERSE das tarifas, não é? Porque a EDP tem assento no Conselho Tarifário, portanto conhece estes valores há muito tempo. Portanto, teve mais tempo para reagir.
Todos os outros comercializadores, não é?
Comercializadores. E, portanto, aqui nós estamos aqui a brincar um pouco, a dizer que foi muito rápido a reagir, mas teve tempo. Ora, o Richard já aí nos colocou 192, 240 e 194.
Mas, ao nosso preço há que somar o ajuste Mibel, que não está lá. Que felizmente é muito baixo agora, porque estamos com muito vento e muita chuva, sim, não é?
E muita chuva. Sim.
Mas há alturas em que é enganador, em que podemos ter um preço a tipo 100 ou 150.
Este preço aqui parece fantástico, estamos aqui a falar de
no verão houve situações em que o preço era muito diferente.
Quarto de Alemanha, quase 5 vezes, 5, 4 vezes qualquer coisa menos que a Itália e quase um quarto de França.
Mas houve alturas no verão em que a diferença era enganadora, porque podiam estar eles a 300 e nós a 200, por exemplo, mas o justo nível soma aquele valor.
Este valor já tem um nível. Neste caso,
já tem, okay, porque ele pôs 40 e era okay. Pouco. Era
ok, está bem. Tá bem, tá bem. Mas isto é agora, porque o justo nível está muito baixo, não é? Sim. Mas quando houver menos chuva e vento, não é? Aí já vamos ter que pagar esse gasto. Caso,
podemos mais sol? Vá lá.
Mas temos pouca potência ainda a nível insular.
Nesse aspecto, esta semana houve várias notícias que estamos aí a subir bastante, mas vamos ver como é que tudo isso é muito interessante, como é que se vai equilibrar a produção energética quando tivermos sol a mais, ou sol não, produção solar a mais e tivermos tudo isso.
Mas em resumo, é um bom problema,
é um bom problema a produção a mais.
É um bom problema, sim. Mas geralmente o sol está ao contrário da chuva, não é? E do vento. Por isso,
tem que haver um equilíbrio ali.
É. Nós estamos a enviar muita energia para a Espanha, não é? Acho que foste, Manuel, que puseste um comentário de que realmente tínhamos em 3 horas enviado uma quantidade enorme de energia para a Espanha de exportação. Em resumo, relativamente às tarifas para 2023, aguardamos com expectativa o que é que os outros comercializadores vão fazer.
Mas eles não foram pelo menos rápidos a responder, não é? Rápidos não foram.
Pode ser um bom sinal. Não é?
Pode ser um bom sinal. Isso é um bocado como esperar o resultado da decisão de um júri. Há formas de interpretar diferentes.
Não. Mas não está fácil. Isso não está nada fácil, porque estes preços dependem muito do clima. Do tempo, não é o clima, do tempo. Meteorológico, se chove, se faz vento. Muito mesmo.
Do clima e dos contratos que têm paralelos ao mercado, não é? Porque aquilo que nós estávamos a falar do mercado, há muita energia que não vai a mercado, não é? Portanto,
mas há uma parte que depende, que é a parte do Mibel. Essa depende mesmo. Sim. Essa não há contratos para isso. Eles têm que pagar aquele valor.
Mas parece um bocado óbvio, e alguém é um bocado comentou, porque é que simplesmente não há uma tarifa totalmente dinâmica? Ou seja, em vez das EDPs desta vida estarem a anunciar agora o preço, dizerem, em vez de ser
mais... Há casos desses. Por exemplo, disso, a Mio é assim que faz, tanto quanto sei. Sim.
Pronto.
Atenção, que isso também pode ser perigoso. Eu recordo, penso que foi ano passado, nos Estados Unidos, no Texas, é que havia pessoas a pagar tipo $1,000 o quilowatt-hora, assim, um valor completamente estapafúrdio, com contas Sim. de dezenas de milhares de dólares, porque houve uma altura em que não havia produção suficiente, os preços dispararam e quem tinha contratos de aquisição ao custo da hora, não era do dia, era da hora, teve que pagar valores brutais. Não sei como é que isso depois foi resolvido.
A Mil não alterando o seu tarifário indexado, com a TAR nós vamos ter de certeza valores negativos entre energia e TAR, não é, Manuel? Acho que não há volta a dar. Se a Mil continuar indexada,
a Mil está indexada, mas tem uma parcela que é o valor, a margem deles, não é?
A margem deles.
Não sei como é que eles vão, como é que vão optar, mas eles fazem como quiserem, não é?
Aquilo
não é assim muito transparente, não sei como é que é feito essa parte deles.
Sim,
nós podemos tentar aqui depois das férias, não é? Que agora vamos de férias.
Vamos duas semanas de férias.
Podemos tentar trazer aqui alguns comercializadores e ver
como é que
explicações que nos podem dar.
Sim,
é óbvio que se a EDP colocou estes valores, eu não acredito que os outros andem muito longe. Sinceramente, acho que não vamos ter essa hipótese. Mas são valores reais, é óbvio que não há aqui
umas férias. Mas não sei se fizeram essas contas, em termos reais, se o custo aumentar os tais 38%, arredondado, 37,8%, e considerando as novas TARs, isto...
Dá positivo, sim. O valor da energia de referência, não, portanto, faltam aqui os descontos que cada um tenha. Portanto, a tarifa de referência da EDP passou de 20 cêntimos, 20,32, para 27,59.
Sim, mas esse valor já inclui a TAR, portanto, é líquido da TAR.
De tudo. Isto é a tarifa, inclui TAR, impostos, tudo. Não é?
Só não tem o IVA, penso eu.
Exatamente.
Sim, não tem o IVA, não. Portanto, isto significa que, conclusão desta nossa principal pergunta, é que, à partida, vamos ter custos superiores para carregar os veículos ou para ligar o micro-ondas em casa.
Também para tudo, sim.
Para tudo.
É, sim. Sim. À partida, sim. Em casa vão ser muito significativos e na mobilidade elétrica também se antevê que possam ser termos aumentos desta ordem que a EDP anunciou. Okay. Não há volta a dar.
Não há volta a dar, não é uma boa notícia. Tudo isto para dizer que há uma tarifa negativa, que é uma coisa estranhíssima, mas percebeu-se, acho eu, porquê. Mas que, como o custo de energia está a subir, ainda assim a tendência será para ter custos mais elevados em 2023. Sim. Pode ser que o senhor Putin desista da guerra e isto mude. Vamos ver. Rápido. Esperemos que sim.
Vamos avançar para as notícias. Há outra coisa que foi colocada naquilo que é os cheques também, que foi dinheiro. Ouvimos muito falar que o governo, o Estado, a tutela, injetou uma verba no sistema elétrico nacional, isso também contribui para que haja dinheiro em excesso e, portanto, tenha que ser devolvido. Essa também é uma parcela significativa.
Outras notícias para acabarmos, já estamos em cima da hora, e antes que o Pedro diga olha o tempo.
Olha o tempo.
Em novembro, em termos de carros, veículos elétricos, ultrapassou o valor total já do ano 2021, não é? Portanto, o mercado continua a crescer e nunca é demais repetir que, ainda assim, o mercado cresce abaixo da procura, devido aos problemas que temos.
Exatamente, essa parte é importante.
Exatamente, e isso é mesmo muito importante. Já temos aqui várias marcas nestes últimos meses a participar nestas conversas e todas disseram basicamente o mesmo, portanto, em que temos marcas e, por exemplo, a Lisplan, no caso da locadora de carros, que é a maior em Portugal, que, infelizmente, há muito mais... infelizmente não, é bom que haja muita procura, mas infelizmente a oferta, a disponibilidade é baixa. Portanto, na verdade, apesar de já termos batido o recorde, poderia ter sido mais se não fosse o problema que nós temos de logística e de produção.
Sim, nós tivemos o caso ridículo, ou praticamente inconcebível, que o EV6 da Hyundai, o Ioniq 6, esgotou em 24 horas, mas depois quando formos a ver, eles venderam 2.500 carros.
Portanto, e temos cá,
acabam por ser António, em 24 horas, para toda a Europa, para os países que acederam.
Sim, com o Nissan também deixaram como outras marcas já fizeram, deixaram de aceitar encomendas, simplesmente.
Exatamente. Portanto, exatamente.
Estamos nesta fase em que os números cresceram, mas estão claramente abaixo do potencial.
Posso dizer aí só mais umas coisinhas sobre as vendas, que é em 2021, portanto, até em todo o ano venderam-se 29.724 veículos. E nós agora, até ao final de novembro, já vamos em 31.989, portanto já passamos.
Isto inclui os 100% elétricos disponíveis, não é?
Sim. Isso é os dois. Algo que aconteceu muito interessante, e conseguem ver nesse quadro, é também a inversão. Ali em janeiro e fevereiro ainda foram meses que se venderam mais plug-ins do que 100% elétricos. Mas a partir daí deu-se uma inversão. E parece que é para ficar e, portanto, temos muito mais vendas de 100% elétricos do que plug-in. E isso parece-me significativo.
Aliás, em novembro... Desculpa. Sim, força.
Força, Amarelo.
Sim, até porque ambos são afetados dos mesmos problemas, não é? Da supply chain. Por isso, achamos que, de facto, essa é uma tendência que para o futuro os veículos 100% elétricos serão dominantes. Outra questão importante é que normalmente se costuma ser em setembro ou no máximo em outubro em que se ultrapassa as vendas do ano anterior dos veículos elétricos. Este ano foi só em novembro. Pronto. E porquê é que isso está a acontecer? Daquilo que nós conseguimos apurar é que a crise das matérias-primas tem afetado de maneira desigual os veículos elétricos dos outros veículos, porque sim, são veículos... Claro. Pronto, porque, além de terem mais eletrónica, tem a parte das baterias, que também tem muitos materiais, e por isso achamos que essa é a razão pela qual foi só em novembro que se ultrapassou as vendas do ano anterior, é que a tendência natural seria que fosse em setembro ou outubro também.
Sim. Atenção que novembro foi o segundo melhor mês de sempre de vendas de veículos elétricos, portanto, BEV mais PEV. Portanto, é significativo também isso. Um mês aqui a termos estas, conseguimos praticamente bater o recorde. Algo também interessante é que em novembro representou 23,4% das vendas, os BEV mais os PEV, os 100% elétricos mais os plug-in, 23,4% da cota de vendas, já é muito significativo.
Já é mais do que veículos a gasóleo, não é?
Sim. Já é mais do que veículos a gasóleo.
Aqui está alguém a dizer que na Noruega foram vendidos 7.000, quase 7.500 carros elétricos só em dezembro, até o dia de hoje. Aliás, isto é outro problema para nós, que é a Noruega, que é um problema.
É, exatamente. Eles levam-nos...
Sim, é um problema, mas também não é um mercado muito grande, não é?
Não.
Se for um problema com os Estados Unidos...
Em claramente há as marcas, por razões de cotas de mercado, por razões de já estarem noutra fase de suporte, ou de plataforma de assistência, de venda, muitas vezes, como há poucos... O pouco estoque que existe é encaminhado para países onde
há a possibilidade de fazer. Mas esse problema já, eu penso que já foi maior. Neste momento, a Noruega, no máximo, pode estar tipo 4 vezes mais do que nós, não é? Mas há alturas em que teve muito mais.
Já tem tantos carros no mercado.
Eles não podem vender mais que 100%, não é? De cota do mercado, não é?
Por isso, para mais lado nenhum.
Já saturaram o mercado.
Exatamente.
Ora, em termos anuais, a marca que lidera os 100% elétricos é a Tesla, com 2.195, seguida da Peugeot, com 1.378, e aqui pelo segundo lugar anda aqui uma competição feroz. Peugeot com 1.378, BMW 1.362 e a Mercedes com 1.284. Estamos lá, estamos aqui por decidir segundo e terceiro lugar.
E a Mercedes ainda esta semana anunciou mais um carro, que é o EQE, é o SUV. Portanto, tem mais um trunfo para estar aqui para a luta. Haja carros para entregar, não é? Mas,
exatamente. Eu tenho um amigo que encomendou um EQE e que só tem entrega em 2024. Por isso.
É que vamos repetir, 2024.
4, não é 3, é 4.
Até lá sai o EQZ. Até lá. Já não vão do EOZ até lá.
Isto é, estamos pronto. É o que é.
Temos aí outra notícia, não é? Sim. Que também era interessante falarmos sobre ela.
Não, mas agora, ainda sobre esse conceito dos plug-ins e da questão, que souberam abandonar os híbridos plug-in para concentrar-se nos 100% elétricos. Isto é uma tendência, não é? Ou seja, não é só por alguma razão que os números estão como estão. Os BEV a ultrapassar os plug-in e já outras marcas, nota-se claramente esta tendência para concentração nos 100% elétricos em detrimento dos híbridos plug-in. Muita gente dizia que os híbridos plug-in juntam o melhor dos mundos, eu também digo outra coisa, também juntam o pior dos mundos, por isso.
Exatamente.
Acaba por... e é
aquela recomendação que nós fazemos sempre, se não têm onde carregar... É pior ainda, então é que não é mesmo um plug-in. Aquela ideia de eu compro um plug-in que não tenho onde carregar. Não, isso é exatamente ao contrário. Se não tenho onde carregar, não compro mesmo um plug-in. 100% aqui, elétrico já tem todas as
hipóteses. Sim, aqui é uma questão mais de negócio, que foi a Atlante comprou 60% da KPLC por 4,5 milhões. Já tivemos cá o... Ele continua, não sei se já é CEO, se deixou de ser.
É o CEO,
ainda é. O CEO que é que vai falar connosco. E na altura mandamos a piada, que se ele já estavam alguém. E ele até disse: há umas coisas. E olha, de facto há. E vendeu. E portanto, uma empresa portuguesa que nasceu em Aveiro e que já foi. Ganhou uma valorização rápida, portanto. Não é?
Poucos anos de dá-me gosto de ver a mobilidade elétrica a fazer este tipo de negócio já com
e
dimensão.
Que já tantas vezes dissemos que acordem, não é? Que estes momentos de mudança de paradigma, no caso da energia, é sempre oportunidades, porque os players estabelecidos perdem competitividade relativamente aos novos que possam aparecer. E, portanto, nós temos todo, nós não temos petróleo, mas temos sol. Nós não temos, portanto, há toda aqui uma e outros vários fatores que nos levam a ter alguns fatores de competitividade muito grande.
Esse negócio é algo fantástico. Só tem aqui um senão, é que a Atlante, não é? Que nós quando falámos da Atlante, a Atlante dizia que vinha para Portugal e que ia instalar 700 postos.
Sim.
Antes que me corrijam, 700 postos.
Agora já não precisa de tantos, não é? Já comprou uns quantos.
A KPLC tem 654 registro público, 320 rápidos e 334 normais. Portanto, já não precisa de montar tantos. Se bem que eles, os 700, falavam em ultra rápidos. Portanto, se calhar não contam para isto. E eu penso que o principal interesse da Atlanta a comprar a KPLC ou a entrar no capital da KPLC é para poder, de uma forma rápida, adquirir know-how de instalação em Portugal de postos, de operação e de equipa técnica. E, portanto, acho que essa é o principal...
O que nós falamos em termos de problemas de fornecimento, de produção e matérias-primas, também afeta, e já tivemos cá da KPLC dizer exatamente isso, não é?
Exato.
Também
exato.
Afeta a produção de postos. Portanto, uma forma rápida de termos postos é comparando aqueles que já foram produzidos e aqueles que já existem, porque produzido novos claro. Também...
Para os utilizadores é que não lucramos tanto, não é? Porque nós, quando eles falam em 700 postos, nós pensamos, são todos novos. E vamos não. A ver, alguns são só transferência, são só aquisição. Sim,
vamos ver, até pode ser que seja, se tenham passado agora para 1.400, os 704 já estão. Mas pronto, mas aqui está uma demonstração que a mobilidade elétrica, mesmo em termos económicos e industriais, é uma vantagem aqui para a nossa economia, e que é mais um negócio que prova isso mesmo. Já passamos o período, mas vamos falar mais. Há aqui uma que eu acho curiosa e interessante, que é estes projetos. Eu sou muito defensor da eficiência e de todos os projetos que levam a eficiência. Aliás, ainda agora, estes dias, tivemos a notícia do Audi novo, o Q8 e-tron, uma nova versão do... no fundo, o e-tron, o primeiro e-tron já era quase um Q8 e-tron, mas agora é mesmo Q8 e-tron. É um carro com 2,8 toneladas. E deve ser fantástico, certamente, mas também temos que ir para o outro lado, também temos que caminhar para reduzir materiais, matérias-primas. Quando há tantos problemas com as matérias-primas, há um carro que pesa 2,8 toneladas, se calhar dava para fazer dois carros que pesassem 1,4 toneladas. E, portanto,
sim. E a gastar metade da energia para 100 km.
Exatamente.
Parece-me que finalmente se começa a ir muito pelo lado da eficiência. Exatamente. Também, não é? Que
este projeto
era só aumentar o tamanho.
Sim. É um projeto
para aumentar a autonomia, era só se ia pela capacidade da bateria.
Exatamente.
Parece-me que agora finalmente se começa a pensar um bocadinho também na eficiência e temos aí exemplos tão fortes disso.
Exatamente.
Alguns, este carro alguns veículos com a mesma bateria.
Não é uma multinacional, não é uma empresa gigante, mas conseguiu bater o recorde de 1.000 km em menos de 12 horas. E acho que vale a pena mencionar exatamente por isso, por ser, sobretudo, na eficiência que se conseguiu isto, não com baterias grandes, mas com
mais peso. Posso falar disto antes que seja horas?
Vamos acabar então, com uma recomendação de livros.
Uma recomendação.
O livro da semana.
É o livro da semana. Isto parece-me bem. O livro, ele já existe há bastante
tempo. Grande. Deixa-me ver como é que eu ponho aqui o
papel. Então põe aqui, deixa cá ver se eu consigo. Olha.
Ah, está.
Isto é o Nico, o carro elétrico do Nico, e conta uma história do Nico que foi alugar um veículo elétrico. E como é que ele se safou. Obviamente, conta para as crianças e eu acho que tem todo o aspecto de prenda de Natal para as crianças de 2, 3 anos, que está mais que na altura de começarem a pensar disto. Okay. É da Panini Books e só encontram online, mas é muito barato, 3 euros e meio, salvo erro. Portanto, okay. É uma prenda para porem o bichinho.
É uma dupla, crianças. É uma recomendação de prenda de Natal e um livro. Portanto, é um 2 em 1.
É um 2 em 1.
Isto significa que a partir de agora temos de acabar isto sempre com recomendações.
Não. Não. Não significa nada disso. Não significa nada disso.
Então, até para a semana, não é?
Não, para a semana.
Até para o ano.
Férias, até para o ano.
Exatamente. Tendo aqui as férias, exatamente.
Exatamente.
Natal e... Para quem nos vê e, sobretudo, para quem nos ouve, porque são muito mais... Boas festas, não é? Bom Natal e bom ano novo.
Boas festas, bom Natal.
Boas festas a todos.
Boas energias.
Até breve.